podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre as possibilidades de uso da perovskita na indústria de energia solar e os esforços que já existem para mudar o status quo do setor e consolidar essa tecnologia de próxima geração no mercado. E para me ajudar a apresentar esse cenário e suas possibilidades, tenho novamente ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um episódio. Bom, Hudson, para a gente começar, então, eu acho que vale a pena a gente explicar, né, o que é esse material aí de nome para a gente não tão familiar, né? As perovskitas.
Bom, Tomás, realmente tenho que confessar que para fazer esse episódio eu tive que fazer um treinamento aí do Trava-Línguas para falar perovskitas de uma maneira tranquila. Realmente não é um nome muito fácil para a gente. Mas, de maneira resumida, as perovskitas são minerais de óxido de cálcio e titânio. É um material que foi descoberto nos Montes Urais, na Rússia, em 1839. Embora a aplicação dele em energia solar tenha sido feita só agora, né? Só agora o pessoal tem estudado a possibilidade de aplicação desse material. O material em si é bastante antigo, né? O mineral recebeu esse nome em homenagem ao sobrenome do descobridor Lev Perovsky. Existem muitas variedades de perovskita, mas a que mais interessam para a energia solar são cristais que são conectados com átomos de chumbo e estanho. Isso leva a um problema que a gente vai relatar aí ao longo do episódio da aplicação em larga escala da perovskita. Ela, ao contrário dos átomos de silício policristalino, que a gente já falou aqui algumas vezes em episódios passados, elas reagem a uma ampla mais gama de frequências de luz visível e conseguem capturar mais luz para transformação em energia elétrica e, obviamente, aumento de eficiência dos painéis solares como a gente conhece hoje, né? Ou seja, maior geração de energia solar por metro quadrado. Então, hoje, lembrando aquele contexto que a gente já falou algumas vezes sobre energia solar, 90% dos painéis solares no mundo são feitos de silício policristalino, uma tecnologia que a gente chama de primeira geração. E só que agora, com a descoberta da perovskita e diversos outros materiais, né, que estão competindo nessa corrida de se tornarem hegemônicos e mais eficientes na indústria de painel solar, a gente tem uma série de startups apostando, né, as famosas deep tech, hard techs, que a gente tanto fala, que são startups que trabalham além do digital, que usam as perovskitas para revestir o silício tradicional e gerar o que chamam de painéis de multijunção, que usam várias camadas de materiais diferentes para aumentar a eficiência geral desses painéis, né? No caso dos painéis de perovskita, você tem a perovskita, o silício e alguns outros materiais para aumentar a eficiência. Qual é a vantagem de fazer esses múltiplos filmes? A junção desses materiais absorve diferentes comprimentos de onda de luz e aumenta a eficiência geral do painel solar, né? Cada material absorvendo uma onda, um comprimento de onda diferente e gerando eletricidade dentro desse espectro. E acho que o número importante, dizer o quanto isso está evoluindo rápido, esses painéis, né, chamados de filmes finos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, em menos de 15 anos, eles passaram deixaram de ser algo apenas ligado a uma curiosidade feita em laboratório, né, por terem características assim, leves, flexíveis e transparentes, mas eles tinham uma eficiência só de 3,8% de maneira geral. E hoje atingem aí, com alguma facilidade, ainda em laboratório, 26% de eficiência. Algo muito próximo das médias dos painéis de primeira geração que estão no mercado, que hoje possuem eficiência entre 20% e 25% de conversão de energia solar em energia elétrica. Então, de maneira resumida, As perovskitas, elas são uma categoria de materiais, né, um tipo de revestimento que hoje pode ser feito nas células de silício, que fazem com que esses painéis se tornem muito mais baratos, eficientes, e com características de flexibilidade e transparência que são importantes para diversas aplicações. Então, acho que a gente pode passar para o próximo passo, né, do contexto da perovskita e entrar nos detalhes da aplicação, potencial de impacto, desafios, como a gente costuma fazer nesses raios-x de novos materiais.
É, exatamente, Wilson. Você já puxou aqui o próximo ponto que eu queria abordar com você. Alguns deles você também já falou aí nessa sua resposta agora, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, né? Quais são as vantagens que esse material oferece, né? E qual que é o potencial de impacto dele na indústria de energia solar fotovoltaica?
Então, Tomás, eu fiz um overview aqui no comecinho do episódio, mas acho que vale, como você disse, destacar um pouquinho do que a gente está falando. Então, quando a gente fala da vantagem de facilidade de produção, os cristais de perovskita são muito mais fáceis de ser produzidos do que os cristais de silício policristalino, que são atualmente usados em 90% dos painéis solares comerciais. Por que eu digo isso? Porque para cristalizar o silício, que é uma etapa fundamental para a aplicação do silício, tanto na indústria eletrônica quanto na indústria de energia solar, a fazer os painéis solares, você precisa atingir um certo grau de pureza que envolve elevar a temperatura em torno de 1.400 graus Celsius, no caso do silício, que consome, obviamente, muita energia. Para chegar a essa temperatura e, consequentemente, emissão de carbono, e também processos muito mais caros. Você não consegue fazer um processo de produção de 1.400 graus Celsius em diversos materiais, porque esses materiais associados ao silício derretem. Por exemplo, o plástico é um exemplo deles. No caso da perovskita, você envolve apenas uma mistura de alguns produtos químicos e temperaturas muito menores, né? A gente está falando aí do silício policristalino em 1.400 graus Celsius. No caso da perovskita, a gente consegue fazer o processo produtivo em temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, 70, 80 graus Celsius. E o que que isso gera de vantagem absoluta? Primeiro, você não precisa gastar tanta energia para aquecer, né, para gerar tanto calor e fazer o processo de cristalização do minério. E também você consegue fazer essa cristalização associada a materiais que a 1.400 graus Celsius derreteriam, por exemplo, plástico, que faz com que você consiga ter painéis solares, e aí já indo para uma segunda vantagem potencial de impacto da perovskita, materiais mais flexíveis, transparentes, leves e finos. Então, a gente está dizendo aí que células de perovskita chegam a utilizar de 10 a 1.000 vezes menos materiais do que uma célula de um painel solar com células de silício policristalino. Por exemplo, você consegue fazer com que essa célula seja transparente, então você e flexível. Então você consegue aplicá-la, por exemplo, em revestimento de prédios, em vidros, uma espécie de insulfilme que gera energia solar. Então você tem uma série de propriedades que fazem a perovskita ter um potencial enorme, tanto em relativo a custo, facilidade de produção, quanto às propriedades propriamente ditas, né? Se a gente for fazer essa divisão em termos de geração, e alguns especialistas fazem isso, a gente coloca, né, a gente tem observado que os painéis solares atuais de silício policristalino são os de primeira geração. E os de filme fino, que são os emergentes, incluindo perovskita e outros materiais, são categorizados como segunda geração e com potencial muito maior do que os painéis de silício policristalino. Essa barreira que hoje os painéis de perovskitas possuem, elas têm sido gradativamente superadas, principalmente no que se refere à eficiência, né? Como eu disse, há 15 anos atrás, as tentativas de painéis de filmes finos tinham 3, 4% de potencial de conversão de energia solar em energia elétrica. Hoje, em laboratório, o que eles chamam de célula tandem, que mistura perovskita e silício, conseguem chegar quase a 35%, né? 33,7% do recorde mensurado aí pelo Laboratório de Energias Renováveis dos Estados Unidos. Né? E acho que por causa dessas características, os projetos relacionados à perovskita têm sido muito encorajados com grants, com recursos governamentais e até recursos privados. Algumas startups têm se destacado, acho que vale a pena mencionar. Primeiro, a First Solar, sediada no Arizona, que é o maior fabricante de energia solar dos Estados Unidos, em maio comprou uma empresa europeia de perovskita chamada Evosolar. Então, ela começa a internalizar a pesquisa e as inovações vindas, né, de desenvolvimentos relacionados à perovskita em seu portfólio, provavelmente vai começar a olhar isso de uma maneira comercialmente mais estruturada. Também, nesse mesmo período, em maio, junho, a Hanwha Qcells, que é sediada na Coreia, anunciou um investimento de 100 milhões de dólares para montar uma linha piloto de perovskita em tandem, que é essa tecnologia que mistura a perovskita com o silício policristalino dos painéis tradicionais. Então, assim, o que a gente tem visto aí de impacto relacionado à perovskita é que, na verdade, a gente está inaugurando uma nova tendência, uma nova vertente de desenvolvimento de painéis solares, que está chamado de segunda geração.
Muito bom, Hudson. Queria saber um pouco, né, quais são os desafios agora que a gente tem para aproveitar esse potencial, né? Como sempre, a gente, como todos os temas que a gente fala aqui, todos eles apresentam grandes potenciais, mas todos eles também têm aí uma série, né, de obstáculos e gargalos para se consolidar como uma solução de massa. No caso das perovskitas, a gente está falando de quais desafios? E qual o tamanho desse desafio também?
Então, Tomás, essas coisas do trade-off são sempre uma constante aí quando a gente fala de transição energética, alternativas e possibilidades, né? Então, se por um lado as perovskitas têm essa super vantagem, né, de ter uma visão, uma facilidade de produção, uma redução de custo, ser flexível, transparente, leve e fino, por outro, elas têm um problema de durabilidade e, obviamente, escala de produção. Então, primeiro, o desafio da durabilidade se dá porque a perovskita ela reage com o oxigênio do ar e se degrada quando são expostas à luz, o que é um problema enorme quando se está falando de energia solar, né, que é literalmente ligado à quantidade de incidência de luz solar. Então, quando o mineral ele é exposto à umidade, luz, calor e oxigênio, ele tende a degradar muito rápido. Um painel solar típico de silício policristalino, ele dura de 25 a 30 anos em média. Hoje, nas condições de teste atuais da perovskita, sem nenhum tipo de revestimento ou tratamento, ele só dura de maneira produtiva alguns meses, talvez uns poucos anos. Então, a gente realmente tem um desafio muito grande aí, tecnológico, de aumentar a durabilidade dos painéis de perovskita para que eles possam de fato tornarem um padrão de mercado, né? Ou seja, não se degradar e não perder a sua eficiência em poucos meses, em poucos anos, gerando inclusive um problema de economia circular, que a gente sempre volta a falar aqui também, né? Quando a gente fala de transição energética e descarbonização, a gente não está falando apenas da solução em si, que a gente está tratando, mas também de toda aquela cadeia que vai incluir o descarte e a reutilização dos materiais. Então, hoje são milhões de painéis solares, cada um com dezenas de células sendo produzidos todo ano. Se a gente tiver uma durabilidade reduzida de 25, 30 anos para poucos anos, a gente vai ter realmente um passivo ambiental potencial muito grande. E a gente está falando aqui só da questão da resistência à luz solar, calor, oxigênio, mas também tem outras variações, como as próprias variações de temperatura, de umidade, granizos. Tudo isso precisa ser considerado em conta e passar por testes muito rigorosos antes dos painéis de perovskita serem, de fato, chegarem ao mercado em larga escala. Um outro ponto também é as perovskitas, elas são materiais que são relativamente raros, mas você também consegue produzir ela em laboratório, porque tem uma composição e uma estruturação que você consegue dominar. mas os cristais mais eficientes de perovskita, e tem uma variação aí de aplicações, eles contêm chumbo, que é altamente tóxico. A gente já falou sobre esse material aqui quando a gente conversou sobre no episódio sobre baterias, e pode causar danos, né, cerebrais, contaminar meio ambiente e ter uma série de problemas associados ao relacionar os cristais de perovskita com essas estruturas que contêm chumbo. E aí, por fim, eu acho que o último ponto, que sempre é um gargalo quando a gente fala de escalabilidade, é o custo da produção. Hoje, embora a perovskita tenha um potencial de ser mais barato do que os painéis de silício policristalino no futuro, ele ainda hoje só consegue ser produzido em escala laboratorial, né, em escala piloto. A produção em escala ainda é um grande desafio para ser superado. Então, se eu pudesse resumir aí as vantagens e desvantagens que a gente conversou ao longo do episódio, em termos de eficiência, o silício policristalino hoje tem de 20% a 25%. A perovskita tem crescido muito rápido e atingido números maiores do que isso, com as vantagens de ser fino, flexível e transparente. Em termos de custo, a gente tem visto uma redução dos custos dos painéis de silício policristalino, mas, em comparação com as técnicas potencialmente muito mais baratas para produzir perovskita, a gente provavelmente vai ter um cenário em que o custo dos painéis de perovskita vai ser muito mais reduzido do que os custos dos atuais painéis de silício policristalino, que dominam o mercado. E, por fim, a durabilidade, terminando esse mini resumo aqui, que é talvez o maior desafio da perovskita, porque é um desafio técnico que ainda sem uma grande solução em vista, que é a durabilidade dos painéis de silício policristalino de 25 a 30 anos, e a perovskita apenas uns poucos anos em condição de teste.
Watson, no começo do episódio, a gente estava falando aí das startups, né, das deep techs que estão explorando esse setor. A gente falou aí de algumas empresas grandes também que estão investindo, mas aí, de maneira geral, né, falando aí principalmente agora sobre startups, queria que você falasse um pouco sobre quem está se destacando e fazendo um trabalho interessante para desbloquear esse potencial.
Legal, Tomás. Então, toda grande mudança no setor de energia tem sido acompanhada por algumas startups super interessantes. Com a perovskita não seria diferente, né? Acho que vale destacar aqui duas. Primeiro, a Swift, que é uma startup californiana. Ela permitiu criar, né, células de perovskita que não se degradava em temperaturas até 70 graus enquanto opera. Então isso pode ser uma solução que resolve ou ajuda a resolver o principal problema hoje dos painéis de perovskita, que é a durabilidade. Se você não consegue suportar 70 graus sem degradação, que era algo inimaginável há 5 anos atrás, você consegue de fato manter esse painel muito competitivo devido às suas outras características positivas. Então essa empresa, ela começou em 2017, ela tem feito teste, né? Esses números aqui que a gente está falando são números feitos no próprio laboratório da empresa, então ela não realizou ainda testes independentes, certificados. Ela está começando a fazer esses testes de certificação de maneira independente. Lembrando, né, o setor de energia é um setor muito regulado, e o setor industrial também. Então, ele precisa comprovar isso que eles estão falando em escala maior. Mas a expectativa dos fundadores dessa startup é lançar uma operação comercial com painéis de perovskita usando essa tecnologia que não degrada em temperaturas até 70 graus em escala comercial em 4 anos. E acho que na Europa vale destacar uma startup, a britânica Oxford PV, de fotovoltaica, que desenvolveu uma tecnologia similar também, que evita a degradação, e ela já é mais ambiciosa. Ela espera que os primeiros painéis tandem, que é essa tecnologia que mistura a perovskita com o silício, já operacional para clientes pagantes ainda em 2024. Algo que a gente precisa acompanhar de perto. Eu não sei o quanto eles estão de fato apenas confiantes ou de fato avançaram em testes independentes, mas vale super a pena acompanhar, que é uma possibilidade de breakthrough muito grande. Agora, o principal desafio, né, eu acho que é uma questão que a gente vive também muitas vezes no setor de energia, é quando você tem uma tecnologia que já é suficientemente boa. Então, toda mudança, né, de quando a gente se depara com uma tecnologia que é suficientemente boa, que é o que tem acontecido com os painéis de silício policristalino, que tem aumentado bastante eficiência através de outros tipos de tecnologia, é você de fato mudar, né? Porque uma mudança de paradigma como essa desloca alguns players que já estão estabelecidos no mercado, que já têm altos investimentos em fábricas altamente produtivas em larga escala com a tecnologia anterior. Então você realmente precisa ter uma vantagem muito grande da nova tecnologia, uma certificação muito grande de que isso vai funcionar em larga escala e por muito tempo, para poder deslocar esse status quo dos painéis de silício policristalino, que dominam mais de 90% do mercado, e fazer com que os outros atores investam pesadamente em estruturas industriais para que esses painéis se tornem, de fato, um padrão e um protagonista na transição energética, devido à sua eficiência e características técnicas.
Muito bom, Hudson. Acho que depois aí dessa sessão especial sobre perovskita, podemos ir para o Energy Beats. Vamos lá?
Momento Energy Beats.
Bom, Tomás, então vamos às dicas do dia do Energy Beats. Eu vou começar aqui com os meus. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, eu sugiro um artigo muito bom, lançado em dezembro de 2023 pela revista Pesquisa FAPESP, mostrando mais uma vez que é algo que está saindo das bancadas dos laboratórios e indo para o mercado agora, né? Algo que a FAPESP tem co coberto, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse artigo se chama Corrida pelas Células Solares de Perovskita. Ele relata um pouco das iniciativas, do que os laboratórios estão fazendo, do que algumas startups estão fazendo e o papel que o Brasil pode ter nesse cenário. Então, acho que vale super a pena dar uma olhada nesse artigo. Tem uma linguagem super acessível, apesar de ser de uma revista científica. Ele é muito claro na sua explanação sobre o potencial da perovskita e como é que esse jogo pode mudar o segmento de energia solar no Brasil e no mundo. Bom, e esse foi meu Bits. E você, Tomás, conta pra gente aí quais são os seus Bits de hoje.
Bom, hoje eu tenho um beat que o Departamento de Energia do governo americano, que é o site deles, eles têm uma série aí de artigos e de fascículos explicando aí alguns dos movimentos e tecnologias que estão influenciando o setor. Tem uma seção especialmente dedicada à eficiência energética, energias renováveis, e tem um capítulo sobre as perovskitas. Então, eu acho que também, como estava falando, é um complemento aí para falar sobre esse tema, que é um tema, né, mais técnico, mas de uma maneira super didática, explicando tanto o funcionamento quanto as possibilidades. Então, o site é energy.gov, e aí, para quem quiser procurar pelo nome do artigo mesmo, é bem literal mesmo, é Perovskite Solar Cells. Fica aí meu beat de hoje, pessoal.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida, assim como nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, obrigado pela conversa e pela parceria de sempre.
Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até semana que vem.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzum Innovation.